tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos e começamos com o assunto que marcou esta quinta-feira. Foi roubado material de guerra em Tancos. Alguém arrombou dois paiolins. Por Tomar, Jardim de Infância, Raul Lopes está em instalações que não são motivo de orgulho, lamenta o vereador da Educação. Ainda na cidade do Nabão, Parque de Santeria, arrumador ilegal continua em plena atividade.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Nas regiões a sul do sistema montanhoso Montes Muito Estrela, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a manhã e início da tarde. Ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também, em especial, no litoral durante a tarde. Pequena subida da temperatura máxima no interior. Assim estão previstos 18 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Leiria, 23 para Lisboa, 24 para Castelo Branco, Tomar e Santarém, 26 para Évora e 28 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta indicação já foi confirmada pelo Exército Português. Foi roubado material de guerra dos paióis nacionais de Tancos durante a noite desta quarta-feira, sendo que terá mesmo havido registro para o arrombamento de dois paiolins daquela estrutura situada no concelho de Vila Nova da Barquinha. Estão em causa granadas de mão ofensivas e munições de calibre 9mm. Em comunicado, o Exército refere que foi detectada na quarta-feira, ao final do dia, a violação dos perímetros de segurança, sendo que os incidentes foram detectados por uma ronda móvel, elemento do sistema de segurança dos paióis. Esta situação está já a ser investigada pela Polícia Judiciária Militar. O Tenente-Coronel Vicente Pereira confirmou estes furtos.
De ontem, ao final do dia, nos paióis nacionais de Tancos, a ronda móvel que fazia a verificação do perímetro reparou que as duas redes que cobrem o perímetro da instalação tinham sido violadas, portanto, um buraco na rede. Imediatamente após isso foi feita a verificação de todos os paióis e paiolins e foi detectado o arrombamento em dois deles.
O Parque de Santeria, agora situamos atenções em Tomar, o Parque de Santeria continua a ser palco para que um cidadão aborde alguns automobilistas que ali estacionam as respectivas viaturas e solicite dinheiro em troca de auxílio a encontrar um lugar. Assim foi novamente na tarde desta quinta-feira, sendo que a ERT sabe que a Divisão Policial de Tomar terá sido mesmo contactada no sentido de participar esta prática ilegal. Ao que tudo indica, estará em causa um cidadão que já deverá ter sido identificado pelas autoridades, só que, de quando em vez, se dedica a esta atividade, sendo que há relatos de pessoas que se dizem sentir intimidadas pela presença do indivíduo que chega a guardar lugares disponíveis naquele parque com um conjunto de sacos retirados quando alguém chega e lhe entrega dinheiro. O Jardim de Infância Raul Lopes está em instalações que não são motivo de orgulho para Tomar. Pelo menos é essa a ideia vincada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, em resposta a um pedido de Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, que manifestou a necessidade de se avançar para a construção de outro Jardim de Infância. O vereador do Partido Socialista deixou claro que esta questão tem sido abordada, mas referiu que foram tomadas algumas opções ao longo dos últimos anos, de tal forma que nesta altura, há salas a mais para o número de crianças, alunos existentes, pelo que, reforçou, a prioridade agora passa por gerir esses recursos. Hugo Cristóvão, ainda a propósito do edifício do JI Raul Lopes, adiantou que há uma candidatura para a reabilitação, mas ainda não está aprovado qualquer financiamento.
Independentemente dessa questão, que temos abordado algumas vezes e que tem que ser vista num contexto geral, apenas lembrar isto. Não é culpa da senhora diretora, não é minha culpa, não é culpa desta Câmara, mas há opções que são feitas ao longo dos anos que depois têm consequências por muitos anos. E em Tomar, compete à autarquia ver o todo, em Tomar, na cidade de Tomar, neste momento nós temos salas de aula a mais. Ou seja, temos um parque escolar que é excessivo para o número de crianças que temos efetivamente na cidade. E, portanto, nós, antes de pensarmos em construir coisas novas, temos que pensar, sim, em fazer render e em gerir bem aquilo que temos, porque temos a obrigação de fazer a gestão dos recursos públicos. Mas é verdade que o Jardim de Infância neste caso o Lobos, portanto o Jardim de Infância da cidade e deste agrupamento, não tem efetivamente as condições que nós todos gostaríamos que tivessem. Temos feito o possível por, enfim, com algumas obras, digamos, de manutenção, tentar dar ali algumas condições um pouco melhores, mas efetivamente não é um edifício cujas instalações nos possam orgulhar. E, portanto, efetivamente, temos que ter isso em atenção e tem que fazer parte... aliás, o edifício está candidatado, ainda não conseguimos financiamento para ele, mas está candidatado para reabilitação, mas, efetivamente, é algo que nos preocupa. De facto, o Jardim de Infância, que é o maior do concelho e seguramente dos maiores até do país, porque não é muito normal um jardim de infância ter tantas turmas, de facto não tem instalações que nos possam orgulhar. É algo que temos que continuar a trabalhar e ver com o tempo.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 23 pessoas em flagrante delito, das quais 13 foram apanhadas a conduzir sem carta, 7 por condução sob o efeito do álcool e 3 por tráfico de droga. No que à fiscalização rodoviária diz respeito, o registo para 341 infrações detectadas, de onde sobressaem, pela negativa, 63 por excesso de velocidade, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 por uso indevido do telemóvel na condução, entre outras. Foi uma semana trágica na área da intervenção da Guarda Nacional Republicana, com registo para 84 acidentes, dos quais resultaram 3 mortos e 6 feridos graves.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Mudamos agulhas para o Sardual, onde o atual Presidente da Câmara, Miguel Borges, apresentou na última terça-feira, no Centro Cultural Gil Vicente, a sua recandidatura ao cargo. Perante uma sala praticamente esgotada, onde marcaram presença figuras de proa do Partido Social Democrata a nível local, regional, mas também nacional, o candidato do PSD deu conta do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos à frente do município sardualense. Mas antes, registo para a intervenção do tumarense Tiago Carrão, na qualidade de líder da Juventude Social Democrata no distrito, que destacou a ação e o exemplo de Miguel Borges no desenvolvimento do interior.
E que bom exemplo é Miguel Borges naquilo que trata da coesão territorial, na forma de encarar a interioridade como uma vantagem. Ao contrário de muitos que falam de interioridade como um desafio, como um problema, o Miguel sempre o encarou como uma vantagem competitiva e tornou o Sardual na marca. E pegou no interior como uma marca para o Sardual. Também estive, e apesar de ainda não ter visto o Rui, quero deixar um cumprimento à JST do Sardual, que muito gosto me deu há cerca de um ano atrás, um ano e meio, reativar a JST no Sardual. Passados 13 anos, voltámos a ter a Juventude Social Democrata no Sardual, e que importante certamente vai ser nestes meses, e tem sido e será ao longo dos próximos anos também, para a Câmara Municipal ter um apoio e para o PC ter um apoio destes. Posto isto, quero apenas desejar-vos a maior das sortes. Também eu tenho os meus desafios em Tomar, mas certamente que arranjarei sempre um bocadinho, sempre que o Presidente me chamar, sempre que a JST do Sardual me chamar, estarei aqui para vos acompanhar, para vos ajudar. Contem comigo, contem com a JST. Força Sardual, força Miguel Borges.
Seguiu-se a intervenção de Nuno Serra, o líder da distrital do PSD, destacou o papel da cultura como diferenciador no desenvolvimento do concelho do Sardual.
Devo dizer que este pequeno concelho tem crescido à tua imagem, à imagem de um grande Presidente de Câmara. E isso é para nós algo de uma dimensão muito especial. Se soubeste olhar para o teu distrito, se soubeste olhar para o teu concelho, soubeste diferenciar, ser diferenciador. Soubeste ver o que era preciso para a tua terra, para as tuas gentes, e aos bocadinhos, completando tudo aquilo que são as necessidades básicas, e que fizeste algo, muitas vezes é impensável dar-se às pessoas, nos sítios mais longínquos das grandes centralidades, que é a cultura. E isso é fantástico. Quando nós vemos a Companhia Nacional de Bailada vir ao Sardual, quando vemos um conjunto de eventos culturais que não é normal ver por outros lados, nós sabemos que no Sardual existe. Existe porque alguém acreditou que essa podia ser a diferença deste concelho para os outros. E isso é uma prova de quem pensou estrategicamente aquilo que podia dar, não só às pessoas do Sardual, mas também ao distrito. porque complementa todos os outros nas suas valências.
Muito aguardada era também a intervenção de Marques Mendes, figura histórica no PSD, atualmente comentador político na SIC. Marques Mendes destacava o espírito positivo e construtivo de Miguel Borges.
Tem, de facto, feito do interior uma oportunidade para que o Cerdoal seja falado, seja conhecido, esteja na moda e se possa desenvolver. E eu acho extraordinário que um autarca, em vez de passar a vida a queixar-se em lamúrias, em desabafos, não. Tem uma postura positiva, tem um espírito construtivo e tenta encontrar oportunidades. E uma das oportunidades que encontrou para colocar o Cerdoal no mapa, para dinamizar a vida do concelho, designadamente em termos de turismo, mas também em termos de comércio e da atividade económica em geral, coisa que não é muito habitual um autarca pegar, e muito menos um autarca do interior, e fazer da dimensão cultural do concelho, da iniciativa cultural, dos equipamentos culturais, da atividade cultural, como já aqui foi sublinhado e bem, uma das grandes oportunidades, não apenas para melhorar as condições e a qualidade de vida do concelho, mas para dar ao concelho atratividade e para ele ser cada vez mais protagonista no plano regional e no plano nacional.
Seguiu-se a intervenção do candidato. Sem fazer promessas, Miguel Borges garantiu que a sua ação na autarquia continuará a ser como até aqui. Referiu rigor, transparência, honestidade e muito trabalho.
É claro que nem tudo conseguimos fazer. É claro que há, para nós, alguns problemas que têm sido de maior dificuldade. Falo-vos, por exemplo, da saúde. A questão da saúde é um problema, como bem sabeis, é uma luta que nós temos tido. Presidente da República, deputados, ministro, secretário de Estado, não só deste governo. A culpa não é deste governo. A culpa é dos sucessivos governos que têm olhado para o interior, e neste caso da saúde não é só para o interior, têm olhado para uma necessidade básica da nossa população de uma forma que não faz sentido nem diz respeito a uma população, a um país que se quer europeu no século XXI. E é com muita tristeza que ainda hoje continuamos a ver, à porta do nosso centro de saúde, às 7:30 da manhã, uma fila de espera de pessoas que querem uma consulta para aquilo que são necessidades básicas. Esta tem sido uma luta que não é inglória, porque nós não vamos perder essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. E posso-vos dizer que, com a ajuda dos nossos deputados, que fizeram uma pergunta ao Sr. Ministro, porquê? Porque a possibilidade de contratarmos mais médicos para o Cerdoal estava dependente de um despacho do Ministério da Economia, não do Ministério da Saúde. Esta semana este despacho saiu. Por isso, é mais uma batalha que nós vencemos. Eu costumo dizer, eu tanto os chateio, que eu hei de os vencer, nem que seja por cansaço, para se verem livres de mim. E vou conseguir.
Será um dos momentos mais marcantes da Feira Mostra a decorrer em Mação, que tem a abertura oficial nesta sexta-feira. Está em causa a inauguração do Centro de Negócios, Ninho de Empresas. Será às 18 horas, com a presença do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que ali vai presidir ao evento. O objetivo passa por dotar o concelho de um centro de negócios, onde os empresários encontrem espaços físicos autónomos para poderem estabelecer as suas atividades de uma forma cómoda, versátil e acessível, e assim formar um Ninho de Empresas, como refere o presidente do município de Mação, Vasco Estrela.
A inauguração do Centro de Negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, e, portanto, que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, e terá a presença do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e, portanto, é um investimento avultado do município. Estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo pelo orçamento municipal, e onde pretendemos ter algum espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos. E, portanto, é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição de uns pavilhões devolutos, e pensamos que, ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao concelho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o crescimento e para a fixação, e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso concelho. e também chamar a atenção para sábado, a partir das 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
Passamos para Abrantes, Jardim da República, onde Maria do Céu Albuquerque e Luís Fernandes, representante do canal 180, deram a conhecer o programa do 180 Creative Camp, a decorrer entre 2 e 9 de julho, este ano com uma programação nas vertentes de academia, fábrica e festival. A Presidente da Câmara começou por reforçar que o Creative Camp Abrantes é já uma referência internacional.
Há 5 anos o canal 180 veio ter connosco, porque andava à procura de uma cidade fora das grandes áreas metropolitanas para acolher uma iniciativa que tinha feito uma experiência num outro concelho no norte do país, mas que queria replicar, que queria desenvolver de outra estratégia. Na altura, o conceito agradava-nos de sobremaneira, porque se por um lado a nós nos interessava ter uma marca, uma referência, âncora, entendíamos que queríamos fugir um pouco dos festivais roqueiros que acontecem um pouco por todo o país, pese embora tragam muita gente e tenham um retorno imediato para a economia. Nós entendemos que este projeto que nos era apresentado então pelo canal 180 tem um caráter, ou tinha um caráter diferente, porque queria garantir condições de sustentabilidade, também económica, mas social, e essencialmente essa vertente, a vertente social, na nossa comunidade. E gostámos muito da proposta que nos está a ser apresentada, e recordo-me sempre que na altura o que disse: ok, nós alinhamos em ser os vossos parceiros para esta realização, mas não queremos que seja apenas um fogacho, não queremos que seja uma iniciativa única, queremos que tenha um período de tempo, pelo menos de 8 anos, para haver uma consolidação. Nós achamos que essa consolidação ainda não aconteceu verdadeiramente, estamos na quinta iniciativa, mas também temos consciência que de ano após ano a criação de condições para essa sustentabilidade, para essa garantia, vai acontecendo.
E Luís Fernandes, responsável pelo 180 Creative Camp, esteve também presente nesta apresentação, onde, entre outros aspectos, referiu que o projeto visa dinamizar e desenvolver um conjunto de iniciativas com a comunidade local.
E é exatamente com esse objetivo que nós este ano estruturamos uma programação que é assente em três grandes áreas, três grandes blocos. O Camp continua a ser uma academia de verão, isto é, continua a ser um evento que atrai criativos de todo o mundo e também de todo o país, estudantes e jovens profissionais de diferentes áreas, diferentes escolas, que vêm de uma semana para ter um programa de formação em Abrantes. E aí até um ponto engraçado, até este fim de semana saiu uma notícia no Fugas que falava sobre o território e até diz que há muitos estrangeiros que a primeira vez que vêm a Portugal acabam por vir a Abrantes. Acho que é uma vitória conjunta também conseguimos ter essa dinâmica, essa presença internacional, essa relevância. É um programa de festival, isto é, uma vez que estamos neste território, é também importante dinamizar a região, dinamizar o local onde estamos inseridos, neste caso o Centro Histórico. Por isso vamos continuar com o programa todas as noites, com uma série de concertos em diferentes cantinhos, em diferentes pracinhas do Centro Histórico. E é também um programa de fábrica, porque pressupõe uma série de intervenções no território. É-nos uma premissa para este ano deixarmos mais ao território, criarmos mais relação com a comunidade, construirmos mais em conjunto durante esta edição, isto é, deixarmos uma marca cada vez maior do campo, no território mais do que uma marca e um rastro que fica no digital, que fica para as gerações que trabalham no evento.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.